Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o professor de Relações Internacionais, Argemiro Procópio. Um dos capítulos de Diplomacia e Desigualdade de Argemiro Procópio leva por título BRICS e a Economia do Contrabando. Poderia explicar um pouquinho para a rádio ouvinte de que se trata?
Justamente, é um outro lado. Primeiro, o Brasil, Rússia, Índia, China, quer dizer, as iniciais desses países aí formou essa palavra aí, BRICS, né? E que foi muito bem utilizada pelo Brasil, muito bem utilizada pelo governo Lula, porque, de certa maneira, são os países baleias que estão congregados aí, países importantíssimos, né? Como, quero repetir, Rússia, Índia, China e agora, recentemente, África do Sul. Mas a integração desses países tem o outro lado da moeda. Eu quero falar que, por exemplo, a exportação do couro no Brasil. Pouco sabe que o couro rende mais que os aviões da Embraer. A exportação em valor do couro supera o dos aviões. Pois bem, sabe-se que o Brasil é o maior, e suplantamos a Índia, né, o maior rebanho bovino do mundo. Bovino. Então, cadê o couro? Grande parte, se a gente for fazer uma análise, a gente sabe que uma parte desse couro ele é contrabandeado. O Brasil está cheio de garimpeiros, aliás, a maior parte da população nas florestas brasileiras é composta de garimpeiros, não é de indígena nem de nada, é de garimpeiro, né? E cadê o ouro que esses garimpeiros encontram? O Brasil é a principal mina de pedras preciosas e semipreciosas do mundo, exceção do diamante. Mesmo assim, a grande produção de diamante nos estados setentrionais amazônicos, né? Cadê essas pedras preciosas? É muito fácil, inclusive, contrabandear pedras preciosas. E a gente sabe que, de repente, a Índia se transformou num grande polo exportador de joias. Só que pedras preciosas que são do Brasil. A China, e aliás, até design brasileiro, até o exportam joias com desenhos brasileiros, né? E o Brasil, então, deixou milhares de pessoas estão desempregadas nesse processo. Ou seja, o que eu queria mencionar, então, que essa atividade dos BRICS, seja nas áreas de fronteira e também a China tem comprado muita terra, não é só aqui no Brasil que ela está comprando terra, e comprar terra para plantar soja, aí eu quero, com todo o meu amor que eu tenho pela China, eu quero dizer que plantar soja o Brasil pode ensinar o chinês, porque nós somos especialistas nesse ponto. Aí temos a Embrapa, né? Então, está aí um conselho técnico que a gente não precisa, mas precisamos noutros aspectos, que a China está muito mais avançada em termos tecnológicos do que o Brasil, né? Precisamos sim dessa colaboração, mas é que essa presença também da Índia, no caso mais específico, eu quero citar Guiana e o Suriname, que tem uma população, eu diria, quase que metade de origem hindu e islâmica, e nós esquecemos esses vizinhos distantes. E aí tem também uma falha da diplomacia de esquecer esse outro lado, ou seja, fronteira é um negócio muito importante. Então não se pode, tem que mudar a mentalidade do diplomata, eu diria. É importante mudar a mentalidade do diplomata antes, inclusive, que se mude a mentalidade do ministério. Porque é o famoso eixo, daquele perfume que todo mundo quer servir, Roma, Londres, Paris e Nova York.
Já tá, circuito Elizabeth Arden.
Exatamente, já está na hora de borrar esse circuito. Está na hora de mostrar uma importância de uma Guiana, a honra de servir numa Guiana, a honra de servir no Suriname, que são países muito parecidos conosco, inclusive. Né? Quem despreza esse país está desprezando o Brasil. Quem despreza a vizinhança está desprezando o Brasil. A embaixada da China, por exemplo, em Georgetown é a maior embaixada. Tem um setor cultural super ativo, um setor econômico impressionante.
Gostaria, né, que mencionasse, para terminar, né, tópicos aí sobre a água virtual, né, as mudanças climáticas e a questão da Amazônia. Né?
Ah, sim. A água é porque a água é um dos bens mais importantes. Né? Falamos de ouro, falamos de pedras preciosas, de minérios, etc, etc. Inclusive as pedras preciosas, que não são só para joias. Hoje elas recobrem satélites, hoje elas têm finalidades industriais importantíssimas, mas a água é mais importante de tudo. E a água vai estar valendo já. Hoje, quando a gente vai comprar água, a gente já sabe que ela custa mais caro que o próprio leite. Então, e a água, a escassez dela, e o Brasil, ela não é bem distribuída. Ela existe em grande concentração em alguns lugares, em outros lugares, pouco. E também a qualidade da água, que é bom lembrar que até hoje, acho que no Brasil, pouquíssimas cidades tratam o seu esgoto doméstico antes de lançar nos rios. Quer dizer, rio no Brasil, infelizmente, é esgoto. E rio não é esgoto. Esse é meu grito pela água, esse meu grito pela vida da água, pelas nascentes, inclusive pelo aquífero Guarani, as águas subterrâneas, e para dizer que as águas elas são tão importantes, inclusive a evaporação da água doce. Né?
Mas isso não foge da alçada da diplomacia, por exemplo? Seria...
Mas aí eu entro na diplomacia da água, porque a água é a maior fonte de conflito entre países, dada a escassez. Então, sobretudo Israel com seus vizinhos. A água é essencial. Então, a maior fonte de conflito na história sempre está a água no meio. Né? Os romanos já no período lá, inclusive no Império Romano Bizantino, já faziam aquedutos, os romanos já faziam aquedutos, significa porque faltava água. Né? Então, esse bem água, que o Brasil tem tanto, é que eu lanço aí, acho que a água vale muito mais que certos produtos industrializados. Então, nós tínhamos que zelar pela água, zelar pelos mananciais e poderíamos, finalmente, exportar água brasileira ao invés de importar águas francesas, que eu não quero citar o nome, porque o brasileiro sempre esquece, elas chegam velhas aqui e o pessoal ainda acha que é chique beber. Então, eu prefiro ainda, deixa eu fazer um marketing aí da... Enfim, Lambari, Caxambu, Cambuquira, o famoso circuito das águas...
Águas de Lindóia.
Lindóia, por que não Água da Prata? O circuito virtuoso das águas virtuosas. É isso que o Brasil tinha que zelar pela qualidade da água. E o livro, então, fala a diplomacia da água.
E sobre a Amazônia?
Sobre a Amazônia, porque a maior parte do Brasil está dentro da Amazônia. A gente esquece isso também, né? Então, o Brasil, nós temos a alma amazônica, mas a Amazônia está fora das universidades. A Amazônia, pouquíssimos livros tratam da Amazônia. A arte amazônica simplesmente inexiste. Nos jornais aqui do Sul, o pedacinho que é dedicado à Amazônia é quase que nulo. E também a diplomacia brasileira, como um reflexo do Brasil, ela esquece a Amazônia. Nós temos aqui um único organismo internacional, que é a Organização do Tratado de Cooperação Amazônico. Ninguém sequer fala dela. Né? Então, a importância da Amazônia ela é tamanha para nós, né? Que quem esquece a Amazônia esquece a si mesmo.
Muito bem, nosso tempo é curto, embora o assunto aí seja candente e né, permitisse uma boa conversa, né? Suplementar. Eu gostaria de saber se Argemiro Procópio pretende dar continuidade a essa pesquisa sobre diplomacia e desigualdade, esses tópicos, se tem futuras publicações em mente já.
Olha, de fato, esse livro, ele complementa um outro livro que eu escrevi, chamado Subdesenvolvimento Sustentável, que na verdade agora é um texto, né, para Rio Mais 20. Enfim, essa questão ambiental, a questão humana, a questão social, tudo isso eu jogo dentro das questões ambientais. Ou seja, então os meus 30 anos de Amazônia, né? Trabalhei no Médio Araguaia, trabalhei no Alto Rio Negro, Rondônia, onde vão ser construídas agora essas hidrelétricas, na Cachoeira do Teotônio, e agora acabo de chegar, inclusive, de Roraima, né, onde eu trabalho nessas áreas fronteiriças. Nós temos até um doutorado de Relações Internacionais e Cooperação nessa área. Então, até o meu último dia como professor, eu vou continuar trabalhando sobre a Amazônia. Mas eu resolvi também trabalhar sobre China, dada a importância, e há muitos anos que eu tive a oportunidade de conhecer a China, estou lançando um livro chamado O Capitalismo Amarelo. Não sei se tem alguma editora interessada, estou correndo atrás dela, né? Mas é onde eu também mostro a importância da China, o significado da China e como o Brasil deveria trabalhar com China, né?
Bem, muito obrigada, Argemiro Procópio.
Muito obrigado, professora, né? Eu que agradeço a senhora.
Acabamos de conversar com o professor de Relações Internacionais, Argemiro Procópio, autor de Diplomacia e Desigualdade. O programa Autores e Livros se despede. Até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota. Técnica, André Menezes.